Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Compreender o Trabalho para Transformá-lo à Prática da Ergonomia de F. Gehring e colaboradores é uma obra de referência da tradição francófona da ergonomia da atividade, em vez de tratar a ergonomia como simples adequação de mobiliário, posturas ou normas. O livro apresenta uma abordagem de intervenção voltada à compreensão do trabalho real e à transformação das condições em que ele ocorre. Seu propósito é explicitar como a atividade dos trabalhadores reformula, na prática, as prescrições, os recursos técnicos e a organização definidos pela empresa. A análise dessa distância entre o que é previsto e o que efetivamente se faz permite relacionar produção, qualidade, saúde e desempenho organizacional. Com base em situações concretas de intervenção, os autores descrevem uma metodologia que vai da formulação da demanda e do conhecimento da empresa ao pré-diagnóstico, às observações, às verbalizações, ao diagnóstico e à construção de mudanças. Trata-se, portanto, de um livro metodológico e analítico dirigido à ação coletiva, sem propor uma receita aplicável mecanicamente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre tarefa prescrita e atividade real, um eixo central do livro é a diferença entre tarefa e atividade. A tarefa corresponde ao que é previamente definido pela organização, objetivos, regras, procedimentos, tempos, equipamentos e divisão de responsabilidades. Ela expressa como o trabalho deveria ser realizado segundo a empresa. A atividade, por sua vez, designa aquilo que os trabalhadores efetivamente fazem para alcançar os resultados em circunstâncias concretas. Nessa realização, eles interpretam instruções, compensam falhas, administram imprevistos, articulam saberes práticos e fazem escolhas diante de exigências simultâneas. A diferença não é apresentada como simples desobediência à prescrição. Ela é inevitável porque nenhuma norma consegue antecipar integralmente a variabilidade dos materiais, das máquinas, da demanda, das relações de cooperação e das próprias condições humanas. Ao examinar essa distância, a ergonomia evita atribuir problemas exclusivamente ao indivíduo. Um erro, uma demora, uma improvisação ou uma postura aparentemente inadequada podem revelar constrangimentos no projeto do posto, na organização, no fluxo de informação ou nos critérios de produção. O conceito de atividade real torna visível o trabalho que sustenta a produção, mas costuma permanecer invisível nos procedimentos formais. Por isso, a transformação proposta pelo livro depende de compreender os ajustes concretos dos operadores antes de redesenhar regras, ferramentas ou ambientes. Em segundo lugar, a variabilidade como componente estrutural das situações de trabalho. A obra trata a variabilidade como uma característica constitutiva do trabalho, e não como uma exceção que possa ser eliminada por completo. Do lado da empresa, variam os volumes de produção, os prazos, a disponibilidade de recursos, o funcionamento de equipamentos, a qualidade dos insumos e as prioridades gerenciais. Do lado dos trabalhadores, variam experiência, formação, estado físico, idade, ritmos, estratégias e modos de cooperação. A atividade é justamente o processo pelo qual essas variações são administradas para que o trabalho prossiga. Essa perspectiva tem consequências diretas para a análise ergonômica. Avaliar apenas uma operação em condição estável pode produzir um diagnóstico incompleto, pois os riscos e as dificuldades frequentemente aparecem nos momentos de pico, de falha, de mudança de turno ou de recuperação de atrasos. Também explica por que uma solução tecnicamente correta em laboratório pode fracassar no uso cotidiano, ela pode ignorar as margens de manobra necessárias para lidar com situações não previstas. O livro associa a redução excessiva dessas margens a efeitos sobre a saúde, a qualidade e a eficiência. Quando o trabalhador não dispõe de meios para regular sua atividade, a compensação pode ocorrer por esforço físico adicional, aceleração do ritmo, perda de informação ou transgressão de procedimentos. Assim, conceber melhores condições de trabalho exige projetar meios de adaptação e não apenas padronizar comportamentos. Em terceiro lugar, a análise ergonômica começa pela demanda e pelo funcionamento da empresa. O livro não separa a observação de um posto de trabalho do contexto organizacional que o produz, antes de analisar detalhadamente uma situação. For, a ação ergonômica precisa esclarecer a demanda, quem solicita a intervenção, qual problema é formulado, quais expectativas existem e quais atores serão afetados pelas mudanças. Uma demanda centrada em dor, acidentes, queda de qualidade ou baixa produtividade pode conter causas mais amplas do que sua formulação inicial sugere. Por isso, o ergonomista deve conhecer o funcionamento da empresa, seus processos, objetivos, estrutura de decisão, relações entre setores e formas de gestão. Esse movimento impede que o diagnóstico se limite a corrigir sintomas locais. Uma dificuldade observada em uma operação pode decorrer, por exemplo, de decisões sobre abastecimento, manutenção, metas, treinamento, planejamento ou circulação de informações. A identificação dos diferentes atores também é decisiva, pois trabalhadores, supervisores, equipes técnicas e direção possuem conhecimentos e interesses distintos sobre a mesma situação. A intervenção precisa criar condições para que esses pontos de vista sejam confrontados de modo produtivo. O livro ressalta que a análise não é neutra nem puramente técnica, ela se insere em relações sociais e deve sustentar decisões viáveis, compreender a empresa, nesse sentido. Não significa aceitar automaticamente suas categorias de problema, mas situar a atividade em uma rede concreta de condicionantes e possibilidades de transformação. Em quarto lugar, observação e verbalização para tornar visíveis os saberes da atividade, a metodologia apresentada valoriza a observação sistemática do trabalho e o diálogo com quem o realiza. O pré-diagnóstico orienta a construção de hipóteses iniciais e o planejamento das observações, definindo quais situações, momentos e aspectos merecem atenção. Deslocamentos, posturas, manipulações, uso de ferramentas, comunicação, interrupções e formas de regulação podem ser registrados para descrever a atividade com precisão. Contudo, observar não basta. Muitos raciocínios, critérios de decisão e conhecimentos mobilizados pelo trabalhador não são diretamente visíveis. As verbalizações permitem discutir registros e situações observadas, esclarecer por que determinada ação foi necessária e distinguir uma estratégia habitual de uma resposta a circunstâncias específicas. Essa etapa reduz o risco de interpretações externas apressadas, como supor que um procedimento foi ignorado por descuido quando, na realidade, ele era impraticável nas condições existentes. Ela também reconhece os trabalhadores como participantes na produção do conhecimento sobre seu próprio trabalho. A abordagem não transforma relatos individuais em explicações isoladas, os confronta com observações e com o contexto técnico e organizacional. Nessa combinação, surge um entendimento mais consistente dos constrangimentos e das margens de manobra. O valor do método está em tornar discutível aquilo que costuma ficar implícito na rotina, fornecendo elementos concretos para negociar mudanças que não destruam competências úteis já desenvolvidas na atividade. Por último, diagnóstico e transformação articulam saúde. Produção e cooperação. No livro, o diagnóstico ergonômico não representa o encerramento de uma investigação, mas um instrumento para organizar a transformação das situações de trabalho. Ele deve relacionar as condições materiais e organizacionais aos efeitos sobre a atividade, a saúde, a qualidade e o desempenho global. Essa articulação é importante porque evita duas reduções frequentes, considerar saúde e produtividade como interesses necessariamente opostos, ou tratar produtividade como justificativa para intensificar o trabalho. A proposta é identificar transformações capazes de ampliar a capacidade de ação dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, melhorar a confiabilidade dos processos. Mudanças em equipamentos, layout, fluxos, informação, manutenção, formação, regras ou cooperação precisam ser avaliadas pelo modo como alteram a atividade real. A obra também enfatiza a participação de diversos atores na implementação das soluções. Uma recomendação tecnicamente pertinente não se efetiva se não houver responsáveis recursos, critérios de acompanhamento e diálogo entre as áreas envolvidas. A ergonomia é apresentada, portanto, como uma prática de construção coletiva, na qual o conhecimento produzido sustenta decisões e antecipa consequências. Seu objetivo não é adaptar pessoas a condições dadas, mas ampliar o coletivo de concepção, para que as situações sejam projetadas com base no trabalho efetivamente realizado. Essa orientação confere à intervenção um alcance organizacional e sociotécnico, para além da correção pontual de riscos físicos. Em conclusão, a leitura é especialmente indicada para ergonomistas, profissionais de saúde e segurança do trabalho, engenheiros, designers, gestores de produção, profissionais de recursos humanos, pesquisadores e estudantes interessados na análise do trabalho. Também pode ser útil a representantes de trabalhadores e a lideranças que precisem discutir mudanças organizacionais com base em evidências sobre a atividade cotidiana. Seu benefício prático está em oferecer um modo rigoroso de investigar problemas que, à primeira vista, parecem individuais ou estritamente técnicos. Em vez de concluir que o operador precisa apenas seguir melhor uma regra, o leitor aprende a buscar as condições que tornam determinada regra difícil, ou insuficiente ou incompatível com a realidade da produção. Intelectualmente, o livro ajuda a compreender que desempenho, saúde e organização são dimensões interdependentes de sistemas sociotécnicos. O diferencial da obra diante de manuais mais prescritivos de ergonomia é seu foco na atividade real, na variabilidade e na construção coletiva da intervenção. Ela não reduz a disciplina a checklists de conformidade, recomendações posturais ou medidas isoladas de prevenção, embora tais medidas possam ter lugar em uma ação mais ampla. Tampouco fornece uma fórmula pronta para qualquer empresa. Sua contribuição distintiva e metodológica mostra como formular perguntas, observar, dialogar, produzir um diagnóstico e criar condições para transformar o trabalho sem apagar os saberes práticos que permitem sua realização. Por essa combinação de fundamentação e orientação de campo, permanece relevante para intervenções que buscam mudanças sustentáveis. Se você quiser apoiar F. Gerin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!